Bom dia, caros colegas, vamos dar início à reunião sem mais. Agradeço a presença dos senhores reitores para a audição que vamos fazer, primeiro o grupo, depois o CSISP, sobre a matéria que foi introduzida pelo requerimento do Partido Socialista. A grelha é a mesma de ontem. Da parte escolar já conversei com os grupos, mas não necessitamos tanto tempo, portanto a segunda ronda será reduzida de 15 a 10 minutos para perguntas e, portanto, também de 15 a 10 minutos nas respostas. No resto faremos igual. Portanto, para o Sr. Reitor perceber e os seus colegas também reitores perceberem a dinâmica da reunião, portanto, a reunião será introduzida pelo Partido Requerente, o Partido Socialista, que terá 5 minutos para intervir. O Sr. Reitor depois terá 5 minutos para responder. E depois seguir-se-ão os outros grupos, por ordem de peso parlamentar, na mesma dinâmica, 5-5. Depois o partido interpelante, que é o PS, tem direito a mais 2 minutos e o Sr. Reitor também 2 minutos. Depois há uma ronda aberta a deputados que se queiram inscrever, que dividirão o tempo entre si, poderão as suas perguntas no espaço total de 10 minutos, a que os seus reitores responderão também no espaço de 10 minutos. Temos uma certa pressão de tempo, temos que fazer duas audições durante a manhã, e cada uma destas galhas é cerca de uma hora e meia. Daí a minha precisão. Mas, sem mais, dou a palavra ao Partido Socialista para introduzir a questão e abrir formalmente a audição. O Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Reitores, muito obrigado por terem aceito estar aqui connosco a debater esta problemática. Controlar a execução orçamental é uma tarefa complexa, difícil, mas necessária. O atual Governo, através da Lei 8 de 2002, designada Lei dos Compromissos, pensa ter inventado o ovo de Colombo, através desta legislação. Proíbe, através desta lei, toda e qualquer despesa que não possa ser paga com receitas já disponíveis. À primeira vista, esta situação a ser aplicada era ideal. Mas, há sempre um mas, existem situações na vida das organizações, dos serviços públicos, das instituições, onde a aplicação desta lei é nefasta, é prejudicial, é arrasadora. No mundo real, a aplicação desta lei é uma quimera. Porque no mundo real, as receitas e os custos são instáveis. As pessoas não decidem ficar doentes nos momentos mais convenientes. Os equipamentos não avisam previamente antes de avariarem. As instituições têm contratos plurianuais, etc., etc. Perante esta lei, ou se abrem constantemente exceções, as organizações têm que ter excesso de dinheiro imobilizado ou os serviços reduzem a sua qualidade. Nada disto é grave para o PSD e para o CDS, pois admitem que o propósito dos serviços públicos é facilitar a vida ao Ministério das Finanças, não zelar pelo bem-estar do cidadão ou fazer uma gestão eficiente dos recursos à sua guarda. Como sabem, o PS votou contra estes desvairados propósitos. As universidades públicas têm assinalado por diversas formas que se encontram empenhadas no esforço de consolidação orçamental que o país tem vindo a efetuar. O CRUP assinalou e vem sublinhando junto do Ministério da Educação e Ciência que os cortes efetuados via Orçamento de Estado no presente ano colocam as instituições em situações extremas, não só quanto à execuabilidade da sua missão, como também no que respeita ao desempenho das instituições se espera. Recordo que o corte orçamental via Orçamento de Estado em 2012 foi de 8,5%. Sublinho ainda que existem dificuldades óbvias que implicam uma diminuição da autonomia financeira das universidades em sequência desta Lei dos Compromissos. Para além das naturais questões sobre os problemas concretos que se vão levantar pela necessidade de aprovação por despacho de todos os compromissos plurianuais e solicitava a Vossas Excelências alguns exemplos da dificuldade desta situação, gostaria ainda de lhes perguntar. Considerando que as universidades portuguesas se encontram bem classificadas ao nível da autonomia financeira no último relatório da EUA, na sua página 56, qual o impacto que a Lei dos Compromissos provoca na nossa posição internacional neste ponto específico? Por último, o que mudou na autonomia financeira das universidades portuguesas desde junho de 2011? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Santos, por ter cumprido o tempo. Eu informo os colegas, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro chamou-me a atenção, não temos hoje cronómetro. Portanto, eu farei aqui uma verificação dos tempos e aí um minuto antes ou algum tempo antes aviso para terem atenção no tempo. Tem a palavra, Sr. Reitor, 5 minutos para responder.
Muito obrigado. Eu, como tenho pouco tempo, espero que me dispensem mais cumprimentos. Muito obrigado pela iniciativa, pelo convite. De uma forma muito sintética e começando pelas perguntas, que me parece que são muito pertinentes, é evidente que neste momento as universidades enfrentam problemas muito complicados na sua gestão do cotidiano. Nós estamos muito conscientes da situação grave que o país atravessa, temos dado provas disso, não estamos aqui para falar de questões financeiras, estamos aqui para falar da gestão do dia-a-dia das instituições. E através de um diálogo que se tem mantido com o Governo, com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, nós temos feito sentir ao Sr. Secretário de Estado, e tivemos uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, que foi uma reunião que foi feita de trabalho para podermos expor a nossa situação, que o que está neste momento em causa é, como o Sr. Deputado disse muito bem, o funcionamento diário das instituições. São os contratos com os docentes, que, apesar de tudo, poderão de uma certa forma ter alguma flexibilidade, mas são os contratos de funcionamento das instituições, que diz respeito à manutenção das instalações, que diz respeito a... Eu estou a falar apenas do dia-a-dia, mas podia alargar isto a tudo o que é investigação científica, tudo o que é o prestígio das universidades portuguesas em relação ao estrangeiro, e o que nós sentimos é que, utilizando, e peço desculpa de usar uma linguagem médica, não sei se algum de vós foi anestesiado com curare. O curare é uma droga que paralisa os músculos apesar da pessoa querer respirar. E a imagem que eu tenho para dar aos senhores deputados é esta. Nós queremos continuar a respirar. Vamos ficar progressivamente paralisados. E, portanto, numa perspectiva muito sintética, o que está a acontecer às universidades é isto. E tanto mais quanto, como o Sr. Deputado disse bem, do ponto de vista internacional, nos últimos anos, eu diria nos últimos 10 anos, as universidades portuguesas têm tido um papel muito importante no que é a internacionalização do país. E eu queria também pôr à vossa consideração, e com certeza, e peço que façam chegar isso a quem direito, é que nós não fazemos só ensino, nós não fazemos só investigação, nós somos um fator de desenvolvimento do país, nós estamos fortemente inseridos nas regiões, nós temos um forte impacto no desenvolvimento regional e tudo isso vai ficar progressivamente paralisado. Aquilo que nós pretendemos não é nada de excepcional. Eu queria dizer muito claramente que o que nós pretendemos é ter autonomia universitária, aliás, o relatório da EUA diz isso claramente, e o que pode acontecer é que progressivamente a confiança que depositam em nós e que eu acho que o país deposita em nós não vai conseguir ser bem sucedida. Eu gostava só, para terminar, de lembrar um aspecto. O que está aqui em causa, como eu costumo dizer, não é só a decisão dos generais, é a decisão dos sargentos. Porque eu dou um exemplo muito concreto. Neste momento, o Governo, todos os governos, instalaram uma coisa que se chama os prémios de mérito aos melhores alunos. Os melhores alunos de cada um dos cursos recebem uma recompensa que é simbólica, tem a ver com o valor da propina. E nós, neste momento, passamos pela vergonha de pagar aos nossos estudantes em regime de duodécimos, porque a Direção-Geral do Orçamento não liberta de uma forma global esta verba para nós podermos, de uma certa forma, recompensar os melhores. Portanto, eu não estou a falar de situações basais, estou a falar do reconhecimento do mérito dos nossos estudantes. A Universidade Nova de Lisboa e outras tiveram que tirar das suas receitas próprias uma verba significativa para pagar aos estudantes de mérito aquilo que lhes é devido pela sua qualidade. Portanto, eu dei 2 exemplos extremos, é evidente, podia dar outros, mas se calhar nestes 2 minutos pedi aos meus colegas, porque nós trabalhamos em equipe, que talvez pudessem esclarecer mais 2 ou 3 aspectos.
Muito obrigado, também um bom dia a todos e certamente O agradecimento por esta oportunidade que nos é dada. Eu complementaria a resposta do Presidente do CRUP, chamando a atenção que a questão do que está em causa na Lei dos Compromissos é especialmente agravado pela dificuldade que as universidades têm em utilizar os saldos transitados, que é algo que o Sr. Ministro Nuno Crato mesmo já disse aqui na Assembleia da República, que era um problema que estava resolvido e que depois os despachos subsequentes da Direção-Geral do Orçamento inibem neste momento que as universidades continuem a usar os saldos transitados. E isto é muito importante porque as universidades estão obrigadas à regra do equilíbrio orçamental e, portanto, têm que passar o 31 de dezembro com um saldo idêntico ao saldo que tinham no ano anterior, mas podiam usar durante o ano os saldos como tesouraria, uma vez que na maior parte dos projetos, sejam projetos nacionais ou europeus, os projetos são executados com base num adiantamento significativo financeiro que a universidade tem que fazer a quem está a executar o projeto, e depois a entidade financiadora, seja uma entidade nacional ou uma entidade europeia, financia, portanto faz o pagamento contra a prova de despesa efetuada. E, portanto, este exercício de financiamento dos projetos é extremamente importante e todo este quadro, quer a impossibilidade de utilização dos saldos, que, como disse, portanto, temos a nossa tutela a dizer que isso é possível, mas depois os despachos da Direção-Geral do Orçamento a desmentirem-no. Isto torna uma situação quase impraticável a gestão dos projetos, quer europeus, quer dos projetos nacionais. Quanto ao resto, e na linha do que o Sr. Deputado disse, os problemas são diversos e são de todos os níveis e resultam logo, muito fundamentalmente, de nós percebermos, e não pode ser de outra maneira, que a lógica orçamental do país funciona por anos civis, as universidades funcionam muito por anos letivos e contratação de professores e contratação de docentes. Nós temos muitas coisas que contratamos em setembro ou em agosto e vai até ao final do primeiro semestre ou do outro ano, e portanto isto tem logo um grau de conflitualidade muito grande com uma regra que é, portanto, extremamente restritiva a despesas que passem o 31 de dezembro, e por isso...
Reitor, pedi atenção ao tempo, por favor.
Pensamos que justificaria algo que atendesse a esta especificidade das universidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Peço desculpa de ter que fazer este papel, mas é indispensável para podermos cumprir a agenda. Sr. Deputado do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar, antes de mais, o Sr. Presidente do CRUP e os Srs. Reitores aqui presentes, mais uma vez. Eu penso que há um amplo consenso, felizmente, nesta casa e na sociedade portuguesa sobre o papel das universidades em termos de contributo válido para o presente e para o futuro do país, e também é de sublinhar o sentido de responsabilidade com que as universidades têm encarado a situação de emergência em que o país se encontra, e no seguimento, enfim, de um conjunto de anos em que o país, não se encontrando nessa situação, ainda assim foram alvos de desvairados cortes sucessivos do ponto de vista orçamental desde 2005, com depois um contrato de confiança que tão depressa foi estabelecido como rasgado no ano seguinte. E dito isto, eu diria que podem contar mais uma vez com a total disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para vos ouvir e, portanto, para balizar um bocadinho quais são os problemas e ajudar a ultrapassar essas mesmas dificuldades, sendo exemplo disso mesmo as alterações que em sede do Orçamento de Estado foi possível introduzir, flexibilizando os recrutamentos de novos quadros para as universidades. E, portanto, acompanhando agora as vossas preocupações e legítimas preocupações no que diz respeito à Lei dos Compromissos, porque é esse o objeto, enfim, do requerimento apresentado pelo Partido Socialista, penso que este é um tema que tem merecido a melhor das atenções, também da parte do Governo, diga-se, penso que tem havido reuniões regulares, quer com o Sr. Secretário de Estado, quer com o Sr. Ministro da Educação e da Ciência, quer com o Sr. Primeiro-Ministro, que mostra que há um envolvimento ao mais alto nível da parte do Governo para ajudar a resolver o problema. O que eu gostava de perceber é um bocadinho o perímetro do problema e que vias de solução é que podemos ajudar a encontrar. Sobre a questão dos saldos, e era no fundo isso que eu pedia que clarificassem, se eu bem percebi, e premiando a boa gestão, tem que ser sublinhada também, das universidades, que historicamente sempre aconteceu, ao despacho 3364 do Ministro das Finanças, que basicamente permite a utilização de saldos transitados por parte das entidades que fazem boa gestão, onde se inclui naturalmente o conjunto das universidades públicas portuguesas. Este despacho está publicado e parece-me que é um passo positivo. O que me é agora transmitido, e eu gostava de perceber se é isso que devemos escolher desta audição, é que há uma interpretação da Direção-Geral do Orçamento que, no fundo, retira a bondade deste mesmo despacho. E, portanto, isso poderá ser ou não necessário para nós percebermos como é que podemos atacar a parte positiva, que é o despacho existir. E, portanto, há aqui uma aparente contradição entre o que seria a vontade de ajudar a resolver o problema e depois uma leitura um bocadinho, porventura, mais fundamentalista da leitura a fazer desse mesmo despacho. A outra área, se eu bem percebi, no fundo haveria aqui dois problemas centrais. Um era este, que eventualmente estará em vias de resolução, porventura, com uma clarificação do teor do despacho. A segunda prende-se com os compromissos plurianuais. Tema que penso terá sido abordado na reunião que houve na presença do Sr. Primeiro-Ministro, e gostava, enfim, de saber se foi ou não matéria abordada nessa reunião, e tanto quanto sabemos, dará lugar a um decreto regulamentar que dirá exatamente em que circunstâncias, e não contrariando a lei dos compromissos, enfim, que genericamente é uma lei que é necessária, face, enfim, à má gestão que aconteceu em muitas entidades públicas em Portugal. Eu penso que os reitores terão de acordo, havia que pôr ordem na loja, não nas lojas, agora há muitas lojas, não é? Não são essas, não nas lojas das universidades, porque essas sempre foram bem geridas, têm os seus pagamentos em dia, mas havia muita administração pública que infelizmente não o fazia e naturalmente havia que atalhar caminho deste ponto de vista. Mas ainda assim, atendendo até à circunstância do ano letivo não coincidir com o ano fiscal, eu penso que há abertura do lado do Governo para que esse decreto regulamentar venha efetivamente a surgir e possa, por via disso, ajudar a resolver o outro grande problema que decorre na gestão diária das universidades da existência de lei dos compromissos. Portanto, eu gostava, no fundo, de perceber, são estes dois os grandes problemas. O primeiro pode ou não ser resolvido com uma interpretação diferente daquela que a Direção-Geral do Orçamento está a fazer, de um despacho que tinha como intenção resolver o problema. Em relação ao segundo aspecto, dos compromissos plurianuais, se há ou não um compromisso assumido ao mais alto nível do Governo, no sentido de, através de um decreto regulamentar a ser aprovado a curto prazo, esse problema da assunção de compromissos plurianuais para as entidades que têm tido uma gestão rigorosa a ser a via de solução para essa segunda parte do problema também vir a ser resolvida. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Reitor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou ser muito claro e se me permitem, como são coisas muito breves, eu vou ler para pôr à concessão dos Srs. Deputados a vossa capacidade de interpretação daquilo que são textos que nós recebemos num dia-a-dia que não tem a ver com isto, tem a ver com a ciência. Quer dizer, o que me preocupa, eu fiquei muito sensibilizado quando viemos cá do teu orçamento. Acho que foi extremamente útil, acho que foi muito importante para as universidades e penso para o Parlamento o vosso papel e o nosso. E aquilo que nós estamos neste momento a procurar é uma clarificação de dois assuntos. Em relação aos saldos, efetivamente há esse despacho do ministro Vítor Gaspar. Despacho esse que é sujeito a múltiplas interpretações. Quem é que tem autoridade nesta matéria? Senhores deputados, não vale a pena estarmos aqui, conhecem o mundo real tão bem como nós. É a Direção-Geral do Orçamento. E eu vou passar a ler, em 30 segundos, aquilo que nós recebemos, que eu entreguei ao Senhor Primeiro-Ministro. E que o Senhor Ministro teve a gentileza de dizer o seguinte: se calhar trouxe isso para mim, e eu por acaso não tinha trazido, não é esse o meu estado, mas entreguei-lhe. O Senhor Ministro tem este documento que eu vou acabar de ler, que diz o seguinte. Depois do despacho do Ministro Vítor Gaspar, foi publicado no dia 7 o despacho do Ministro das Finanças, em anexo, que autoriza ao abrigo da lei dos compromissos o serviço e organismo que não tenham pagamentos em atraso e, no caso dos serviços e fundos autónomos, desde que cumpram a regra do orçamental a utilização dos saldos transitados nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei de Execução Orçamental para efeitos que crescerem aos seus fundos disponíveis. Isto é claro, mas depois diz o seguinte: no entanto, a aplicação dos saldos transitados no orçamento de despesa só pode ser efetuada através de créditos especiais e após autorização do Ministro das Finanças, nos termos no mercado do artigo 9 do Decreto-Lei de Execução Orçamental.
tendo em conta que os serviços e fundos autónomos terão que cumprir a regra orçamental, só em situações excepcionais deverão ser solicitados créditos especiais. Nós não queremos ser excepcionalizados. Nós precisamos, talvez, é daquele senhor do Jean-François Champollion, o que interpretava a Pedra da Roseta, aquela escrita cuneiforme, que alguém nos diga como é que nós vamos, no dia-a-dia, responder aos nossos colegas, aos nossos estudantes, aos nossos investigadores. Isto é, do nosso ponto de vista, inoperacional. Portanto, nós não vamos conseguir gerir as instituições no quadro legal que nós queremos cumprir com este tipo de situações. E é esse, esta, portanto, em relação aos saldos, nós estamos com. E a partir daqui o silêncio tem sido, eu diria, aterrorizador, porque não temos mais nenhum contacto, apesar de haver a maior das boas vontades, em relação à qual nós estamos totalmente disponíveis para continuar a fazer. Não sabemos bem até quando. Eu digo a mesma coisa, nós não queremos paralisar, nós vamos é ser paralisados, portanto, por este tipo de decisões que são de avanço e recuso. É o stop and go, que é complicado. Agora, em relação à lei dos compromissos, o que nós pretendemos, muito claramente, é a possibilidade dos plurianuais, é a possibilidade das instituições universitárias poderem ter autonomia, como sempre tiveram, para poder gerir os seus recursos, não pretendemos mais recursos, de uma forma que seja igual àquela que nós tínhamos até aqui.
Senhor professor, talvez possa completar.
Queres ler isto só, talvez, então?
Quer dizer, eu confirmo que realmente as duas questões que o Sr. Deputado Pedro Saraiva colocou são as duas questões essenciais e, portanto, no que respeita aos saldos transitados, só clarificar um pouco mais. A Direção-Geral do Orçamento e o Despacho do Sr. Ministro permite que nós incorporemos os saldos transitados em matéria de receitas e, portanto, podemos jogar teoricamente com esse bolo para fazermos despesas, mas não os podemos utilizar nas despesas, de acordo com este espaço. Isto é, nós temos uma verba consignada a um equipamento que nos foi transferido da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para dar um exemplo, no final de dezembro, mas não podemos fazer essa despesa em janeiro ou fevereiro ou março, porque ainda que a possamos incluir nas receitas e, portanto, admitindo que podemos fazer alguma despesa com base nisso, não podemos utilizar esse saldo transitado na despesa. Portanto, esse é um ponto que bloqueia todos os saldos transitados que estão consignados, e são muitos, estão consignados a equipamentos, a pós-graduações internacionais, enfim, à totalidade das atividades das universidades e, portanto, isso está bloqueado. No que respeita aos compromissos, o Sr. Secretário de Estado, depois da reunião que nós tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro, nós sugerimos ao Sr. Primeiro-Ministro, através do Presidente do CRUP, que o despacho regulamentar da Lei dos Compromissos permitisse que as universidades fizessem uma gestão de acordo com os critérios que nós temos seguido e, portanto, nós não temos despesas, nós não temos dívidas de acordo com o conceito que vem na Lei dos Compromissos e, portanto, nós começamos a ter dívidas agora por causa das Leis dos Compromissos e, portanto, julgo que esse é um ponto que convém reter, mas depois dessa reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, em que o Sr. Primeiro-Ministro admitiu publicamente que a solução do decreto regulamentar podia ser convergente com as sugestões que nós estávamos a apresentar, mas, no entanto, temos uma indicação da parte do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior de que o que virá nas leis de compromissos não contempla as sugestões que nós fizemos e, portanto, continua a haver necessidade de um despacho conjunto, principalmente para despesas acima, para compromissos acima de determinado plafond, o que vai continuar exatamente enfim, na mesma ordem de grandeza. Portanto, é evocado um decreto 99, relativamente ao qual, acima de determinado plafond de despesas, nós continuaríamos a precisar de um despacho conjunto dos dois ministros, e abaixo dessas despesas, o que está previsto é que haja um despacho genérico transferindo essa capacidade para as universidades. E, portanto, o que nós pedimos é que o despacho genérico transfira a capacidade global para as universidades para continuarmos a fazer a gestão de acordo nos moldes em que a temos feito até agora.
E pedimos mais, é que esse despacho tenha efeitos retroativos, porque, como os senhores deputados sabem, a lei dos compromissos implica responsabilidades a todos os níveis, inclusivamente de caráter judicial, e os reitores estão dispostos a assumir esses riscos. Agora, esse despacho tem que surgir o mais rapidamente possível e tem que ter esta linha de orientação, porque se não tiver, eu volto a dizer, as instituições ficarão numa situação extremamente, extremamente gravosa. Eu queria só juntar aqui um aspecto que nos deixou muito preocupado. Eu gosto mais de praticar princípios do que falar deles, mas ir buscar uma lei de 99 que foi revogada em 2008 e que só mantém artigos 16 a 22 e 29, que falam em contos, ninguém quer voltar aos contos, espero eu, que estou muito satisfeito no euro. E, portanto, que falem contos e que nós temos que perceber que são 20 mil contos e que agora são 100 mil euros, representa para a autonomia universitária uma machadada terrível. E eu sei que há muitos professores universitários que estão muito preocupados com o português e o inglês em relação à Constituição. Eu estou muito mais preocupado que os constitucionalistas se preocupassem com os graves efeitos que tudo isto tem acontecido, que não é por culpa de ninguém, eu não estou a acusar ninguém. Têm sido machadadas inacreditáveis à autonomia universitária, que os reitores têm sabido aguentar e encaixar, a bem daquilo que são as suas funções. Mas, sinceramente, eu acho que há limites para a nossa capacidade de poder funcionar com autonomia.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Tenho agora a palavra pelo CDS-PP, a Sra. Deputada Inês de Titónio Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também, em nome do CDS, dar as boas-vindas ao Conselho de Reitores e agradecer a vossa... Nós consideramos bastante importante este assunto e a vossa vinda aqui. E acho que já quase tudo foi dito e as vossas explicações são bastante válidas, mas há uma conclusão aqui que acho que é importante tirar, é que há uma grande boa vontade de resolver este assunto e o Ministro já mostrou que mais do que uma questão política, uma questão de comunicação, isto é um assunto que tem de facto de ser resolvido para que não haja nem a paralisação das universidades, como os seus reitores dizem, como também do Ministério das Finanças, porque se tiver que tudo ser aprovado pelo Ministério das Finanças, como foi dito, acaba por haver também uma paralisação do Ministério das Finanças. Do primeiro tema que foi falado, do primeiro problema, que é em relação aos saldos transitários, o que se percebeu até agora é que havia uma vontade também do Ministro das Finanças, e há este despacho que permite que esses saldos, como foi dito, os saldos transitários sejam incluídos nas receitas, mas o que os senhores estão a dizer é que isto não resolve o assunto. Estávamos a dizer que é preciso que seja a Direção-Geral do Orçamento que estabeleça de facto como é que isso pode ser resolvido e que, além disso, volta a acontecer que o Ministério das Finanças tenha que aprovar cada despesa novamente. A minha pergunta era se o que é que o Ministério da Educação e o Secretário de Estado da Educação dizem deste vosso problema, deste bloqueio, deste novo bloqueio que, ao que parece, acontece, e tendo em conta que houve já reuniões com o Primeiro-Ministro, reuniões com o Ministro da Educação, reuniões com o Secretário de Estado, estávamos a falar que houve silêncio novamente do Ministério, houve um silêncio em relação a este assunto. Houve, de facto, porque é que houve, quais são as diligências que têm tomado para perceberem porque é que isto acontece. Em relação aos plurianuais, me perguntei assim, a vossa reivindicação, entre aspas, é a isenção total? É a minha pergunta. Só vão até à isenção total ou há aqui alguma flexibilidade que possam, ou possibilidade de flexibilidade que possam ter? Era só isto. Obrigadíssimo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Reitor, dispõe de 5 minutos. Conhece as regras?
Muito bem, eu vou esclarecer isso. Tem havido sempre diálogo. Quando eu usei a palavra silêncio, é que há várias formas, e depois tem que se traduzir em alguma coisa. Quer dizer, nós não podemos estar permanentemente a falar de um assunto e o assunto não ter resolução, porque no nosso caso há o dia-a-dia. Portanto, eu quero esclarecer muito claramente a Sra. Deputada que, efetivamente, tem havido contactos regulares com o gabinete, e ainda há muito pouco tempo, há muito poucas horas, houve esse contacto. O que é muito importante salientar, e eu creio que há boa vontade de todos os lados, é que depois há uma barreira. Eu ainda não falei com o Sr. Ministro das Finanças, aliás, também não falei com a Troika, tenho muita pena, parece que já toda a gente falou, ainda não consegui falar com a Troika, não é? Mas efetivamente, quando eu falo em silêncio, falo na eficácia do diálogo. Portanto, tem havido sempre disponibilidade e há maior das sensibilidades nessa matéria, mas o que nós sentimos é que a velocidade de algumas decisões que resultam, e é muito importante para nós, do equilíbrio orçamental e da contenção de custos, levam às vezes a que o Ministro das Finanças ou o Ministério das Finanças como um todo tome decisões que se calhar deviam ter sido mais balanceadas no conjunto das instituições. Portanto, o que nós neste momento estamos a tentar transmitir é que precisamos ter essa flexibilidade. Em relação aos saldos, o que é importante dizer é que o que nós sentimos, porque a nossa gente, os nossos funcionários falam é com a DGO, não falam com a tutela, é quando depois há a transmissão de decisões que até são legislativas para os operacionais, e depois não tem tradução na prática. Isso cria uma enorme instabilidade. E o que eu não gostaria era que, para além de um silêncio que está neste momento a ser pouco eficaz, que houvesse uma falta de confiança, porque neste momento acho que as pessoas estão confiantes de que temos que resolver os assuntos. Mas isso depois não se traduz na prática. Aquilo que o Sr. Reitor do Algarve disse é verdade. Portanto, quando nós vamos depois querer mobilizar os saldos, não conseguimos. Portanto, há aqui qualquer coisa, há aqui uma sequência na cadeia de comando ao nível, provavelmente, do Ministro das Finanças, que tem, como é lógico, outras... Eu também acho que ele não gostaria de estar a assinar todos estes despachos, tem toda a razão, Mas o que efetivamente a lei diz é que até aqui ele tem que o fazer. Pronto, isto parece-me que fica muito claro. Em relação aos plurianuais, é evidente que nós temos flexibilidade. O que não podemos é ter uma situação que não está clarificada. Portanto, se aquilo que nos foi transmitido pelo Sr. Secretário de Estado é um primeiro passo, mas, por exemplo, e o CRUP emitiu há muito pouco tempo comunicado essa matéria, quando se fala da maneira como vai ser feito o despacho conjunto, nós precisamos dizer quem é que vai assinar o despacho conjunto, vão-nos dar capacidade, vai ser caso a caso. É essa situação que neste momento não está clarificada.
Posso? Eu, quer dizer, não vou repetir muitas das coisas, ou vou tentar não repetir muitas das coisas que foram aqui ditas, mas há, provavelmente para terem a noção da dificuldade de um reitor hoje em gerir uma universidade, não conhecendo bem as regras de gestão da universidade, é que nós estamos no dia 4 de Abril e estamos a cumprir regras que não conhecemos bem, nem sabemos bem como é que vamos fazer desde o dia 1 de Janeiro. E, portanto, temos uma série de compromissos, temos uma série de projetos a andar, temos uma série de pessoas, não é? As pessoas dependem, as decisões que os reitores tomam têm influência na vida e na atividade das pessoas, não é? em todos os sentidos dentro da universidade, e não estamos a conseguir ter equilíbrio e estabilidade para fazer a gestão que se pede a um reitor e a uma universidade no geral. E, portanto, reforçava a ideia de que, de facto, não estamos a questionar o montante do orçamento, não estamos a questionar que queremos cada vez mais ter uma componente do orçamento global da universidade menos dependente do orçamento de Estado, mas para termos isso temos que cada vez mais saber as regras com que trabalhamos e temos de ter e manter a autonomia e se calhar assumir de uma vez por todas a autonomia que as universidades estão a perder significativamente.
Tentando responder diretamente à Sra. Deputada, de facto aquilo que as universidades pediram ao sugeriram à tutela e tiveram a oportunidade de dizer ao seu Primeiro-Ministro, é que, de facto, as universidades que não tenham dívidas em atraso, portanto, considerando dívidas em atraso, dívidas superiores a 90 dias, que, de facto, deviam ter um regime de exceção face a esta questão dos compromissos plurianuais e os deviam poder assumir por decisão do reitor. É evidente que depois haverá certamente um teto de um valor elevado, como sempre existe. Aliás, a partir de um determinado nível de despesa, os reitores hoje já o podem fazer com autorização com delegação de competências do Ministro, e certamente que o problema não é ver as universidades estarem inibidas de assumirem compromissos superiores a algumas centenas de milhares de euros. A questão é nos valores de ordem das dezenas dos milhares de euros que são o nosso dia-a-dia ao nível de diversos projetos e, portanto, aí, de facto, as universidades que não têm dívidas em atraso não percebemos porque é que são confrontadas com esta situação.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Agora segue-se o PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar os senhores reitores, representantes do CRUP, nesta nossa audição. O Grupo Parlamentar do PCP, como eu julgo que é do vosso conhecimento, e aliás do conhecimento de todos os reitores das universidades portuguesas, dirigiu ao Governo uma pergunta, desde logo sobre a aplicação do Decreto-Lei da Execução Orçamental, que depois pode vir a ser complementado com a Lei dos Compromissos, e o Ministério das Finanças teve a dignidade de lhe responder, ao contrário do Ministério da Educação e da Ciência. Portanto, essa pergunta foi dirigida a dois ministérios, Ministério da Educação e Ciência e Ministério das Finanças, e o Ministério das Finanças respondeu. E a conclusão com que tiro e arrisco é que a autonomia universitária foi suprimida pelas finanças com a complacência do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, até hoje, não respondeu ao Grupo Parlamentar do PCP sobre estas perguntas, mas o Ministério das Finanças respondeu muito taxativamente. E, ao contrário, inclusivamente, de alguma bonomia demonstrada ao longo dos trabalhos parlamentares, já desde a discussão do Orçamento de Estado, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a resposta do Ministério das Finanças é muito clara. E eu lerei apenas pequenas partículas dessa resposta. Nenhuma instituição de serviço público, por mais relevantes e indispensáveis que sejam as missões que lhe estão atribuídas, poderá considerar-se excepcionada da situação de dificuldade e designadamente de dificuldade que sente todo o país, designadamente a administração pública. Por isso mesmo, a Lei 8 de 2012 prevê a sua aplicação a todos os serviços e fundos autónomos, aos serviços integrados, aos organismos do Serviço Nacional de Saúde e das administrações regionais e locais e às entidades públicas reclassificadas. Diz adiante, evidentemente que a concretização desta determinação exigirá dos dirigentes dos serviços, portanto, neste caso, dos senhores reitores, alterações nos seus modos habituais de gestão orçamental e nos seus critérios de prioridade de ação, não havendo alternativas a tal obrigação. Portanto, esta é a mensagem do Ministério das Finanças, pelo menos na forma como respondeu ao Partido Comunista Português, e eu gostava de saber se tem alguma indicação ou de eventual alteração neste comportamento depois dessas reuniões e contactos que tiveram com o Governo. Aliás, diz mesmo adiante que todas as adaptações terão de passar por alterações na forma de gestão das disponibilidades das disponibilidades financeiras. Portanto, não há nenhuma abertura na resposta do Governo para uma alteração ao que toca à lei dos compromissos para as instituições de ensino superior, pese embora a constitucionalmente consagrada autonomia universitária dessas instituições. Ainda assim, gostava de deixar algumas questões muito concretas, obviamente não poderão responder pelo Governo, portanto, sobre isto, sobre estas primeiras considerações, a única coisa que vos posso perguntar é se têm alguma nota divergente desta, mas gostava de saber ainda qual é, de forma estimada, claro, a dimensão do comprometimento que esta lei implica na captação de receitas próprias. Quais são as principais instituições, quais são as instituições mais penalizadas, e aqui quando refiro receitas próprias, por favor, senhores reitores, considerem à margem da propina. Bem sabemos que a propina é uma receita própria das instituições, é o nome mais pomposo que se lhe pode dar, mas já, além da propina. Portanto, qual é o grau de comprometimento que esta lei implica na captação de receita própria, nomeadamente através de projetos ou até de prestação de serviços. E se são ou não são as instituições de ensino superior, neste caso as universidades, com mais capacidade ou potencial de captação de receita própria, além da propina, aquelas que mais penalizadas ficam com a aplicação taxativa da lei dos compromissos. Uma última pergunta sobre eventuais implicações. As implicações desta lei são sentidas apenas nesta dimensão da captação de projetos, da captação de receita própria, ou também no funcionamento regular da instituição? Portanto, se existem operações de funcionamento regular que ficam, de certa forma, comprometidas por aplicação desta lei, ou se estamos a falar apenas dos projetos de ID, de captação de projetos europeus, da participação em projetos internacionais, da contratação de investigadores afetos a projetos, ou se há alguma dimensão do funcionamento regular das instituições que também possa ficar comprometida. Termino apenas perguntando se não fora a lei dos compromissos, os saldos transitados e a clarificação da situação, da vossa possibilidade de os utilizar, seria suficiente para fazer frente a todas as necessidades identificadas atualmente na Universidade Portuguesa. Ou seja, se a resolução de um problema sem a eliminação do outro poderia, de facto, resolver todas as situações identificadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Reitor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um aspecto muito importante, se as universidades alterarem o seu modo de comportamento, vão gerar dívidas, coisas que elas nunca fizeram. Portanto, a minha perspectiva é que ninguém vai querer isso. Eu penso que já há muitas organizações e instituições que geram dívidas. Nós não temos dívidas. Se alterarmos o nosso comportamento, como penso que está sugerido aí, nós não temos nenhum diálogo com o Ministro das Finanças, temos diálogo com a nossa tutela, e da parte da nossa tutela a atitude tem sido de abertura, como eu tenho salientado, e de nos escutar e de permitir que as nossas posições possam ser ouvidas. Claro que o Sr. Deputado perguntar-me-á qual é o resultado disso. Eu sou uma pessoa que acredita nas instituições e eu estou convencido que este clima que existe aqui poderá permitir mais um passo. O que nós estamos aqui a dizer é que, primeiro, não temos dívidas, que a nossa situação não é deficitária, que com certeza que o Sr. Ministro das Finanças fará o seu papel. O que nós queremos é fazer o nosso.
e gostaríamos muito que o nosso não fosse posto em causa por situações com as quais nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo que tem que haver coesão, tem que haver contenção de custos, mas é que nós já fazemos isso. E o que está aqui a acontecer, se formos levados a cumprir à letra o que nos está aqui dito, é que nós vamos efetivamente ou parar ou criar dívidas. Portanto, eu não acredito que isto esteja no espírito do Sr. Ministro das Finanças. Nós não temos nenhuma indicação da nossa tutela nesse sentido, temos indicação de que há disponibilidade para isso. É evidente que nós temos que esperar os resultados, mas não podemos esperar muito mais tempo. Eu penso que me queria fazer uma pergunta... Sim, sim, claro, 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 mas eu também li uma coisa da Direção-Geral do Orçamento, portanto nós temos que ler aquilo que temos. Eu do lado da tutela, tenho também documentos que me permitem dizer que há essa boa vontade. O que estou a dizer é que essa boa vontade já não chega, e isso também me parece que é extremamente importante. Respondendo à questão das receitas próprias, é evidente que se nós cumprirmos a lei dos compromissos, vamos ter as duas coisas. Vamos ter incapacidade de gerar mais receitas próprias, porque isso no quadro europeu e internacional vai ser extremamente complicado, mesmo que depois haja umas exceções, como aconteceu na lei de execução orçamental, que permitiu algumas dessas correções. E em segundo lugar, é evidente que os saldos transitados, se puderem ser geridos de uma forma aberta, podem resolver uma parte das questões, mas não resolvem todas. Aliás, nos últimos anos, como o Parlamento sabe, as universidades têm sido sangradas dos seus saldos para pagar caixas de autoapresentações, enfim, nós temos procurado gerir aquilo que temos. Agora, é evidente que se a situação se prolonga por mais um ou dois anos, nós vamos ficar sem saldos. Se calhar essa é a boa regra da gestão, mas efetivamente os nossos saldos servem para adiantar verbas para poder, como sabem também, no quadro do CREN, dos projetos europeus, muitas vezes esse dinheiro não chega imediatamente e nós temos que avançar essas verbas. Portanto, se nos retiram essa capacidade, é evidente que a nossa credibilidade nacional e internacional fica extremamente, extremamente reduzida. Só para responder à sua última questão e depois talvez passasse a palavra aos meus colegas. O que está a acontecer com a lei dos compromissos vai comprometer o funcionamento diário das instituições. Eu passo a ler uma informação nossa. Contratos e ordens de compra dos mais elementares tipos de bens e serviços. Portanto, nós não estamos aqui a falar de situações, não estamos só a falar de situações macro, estamos a falar da gestão do dia-a-dia. E isso gera, eu aproveito para dizer, e é verdade, tivemos efetivamente um contrato de confiança, isso pode gerar a pior coisa que pode acontecer, que é a desconfiança. Portanto, nós não queremos que haja desconfiança. Nós preferimos, com toda a frontalidade, dizer que não estamos a conseguir funcionar com a qualidade que nós queremos. Eu gostava muito de estar aqui a falar de investigação e de educação e de ensino superior. Tenho muita pena de estar a ocupar o vosso tempo e o nosso tempo com este tipo de questões, mas para nós conseguirmos fazer aquilo que fazemos bem, como eu já disse na autorização do orçamento, não conseguimos de fazê-lo sem este tipo de ferramentas, não é?
Se eu pudesse complementar com dois exemplos muito diretos, e vou-lhe dar exemplos da minha universidade. A Universidade do Minho tem genericamente 400 a 500 projetos ativos de diferente natureza, europeus, nacionais. Isto implica que, tipicamente, a Universidade do Minho tem que pôr para estes projetos funcionarem, porque os investigadores fazem despesa e depois de fazerem despesa apresentam os pedidos de saldos com faturas, com documentos, e as entidades financiadoras, portanto, fazem esse pagamento, às vezes em alguns casos com mais atraso, com menos atraso. A Universidade do Minho tem envolvida nisto um valor da ordem de 6 a 7 milhões de euros, portanto, que tem de financiamento e que tem que ser usado como fundo de maneio, caso contrário, esses projetos param. Portanto, isso é o que pode acontecer se nós não tivermos a possibilidade de utilizar esta questão. Quanto também à questão dos compromissos plurianuais, também lhe podia dar um exemplo. A Universidade do Minho tem cerca de 1.000 docentes, tem cerca de 150 docentes convidados, ETIs, estes docentes convidados é docentes em percento, portanto, como docentes equivalentes, portanto, estes 150 docentes convidados, como muitos deles são a 20% ou 30%, corresponde a cerca de 300 ou 400 pessoas. É o número de contratos que fazemos, tipicamente, no mês de entre julho e agosto para o ano seguinte, contratos esses que terão que ser feitos com autorização do Sr. Ministro das Finanças e que são contratos, muitas vezes, por um semestre ou por um ano apenas e que, portanto, terão todos paralisados.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Sr. Deputado Ana Grado, pelo Bloco de Esquerda, dispõe agora de 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar por saudar os senhores reitores das universidades portuguesas, agradecer-lhes a sua presença aqui. dizer-lhes que, enfim, ao longo destas intervenções, isto é uma matéria, quer dizer, os senhores já nos deram todos os exemplos e todas as justificações das vossas preocupações e, portanto, eu creio que não há propriamente mais questões a colocar. Creio que nos demonstraram, nos têm vindo a alertar e agora nos demonstram de forma muito clara a irracionalidade de uma lei que, ao ser aplicada no sentido, ou justificada por parte do Governo, no sentido de impedir gastos desmedidos e descontrolados, aquilo que, no caso das universidades, vai implicar é ou contraírem dívidas a partir de agora ou, pura e simplesmente, pararem a vossa prestação de serviço público e creio, portanto, que estamos perante uma situação muitíssimo complicada, até porque eu creio que no quadro das instituições públicas, e nós temos em Portugal problemas de suborçamentação de muitos setores sociais, eu creio que as universidades são até agora, neste quadro, instituições de referência de boas práticas no que toca à gestão, exatamente por até agora, mesmo num contexto de aperto que se tem vindo a sentir ao longo dos últimos anos, têm conseguido manter, de facto, saldos de gestão absolutamente, acho que, estimáveis no contexto que estamos a viver. E compreendo, e creio que até as informações que nos deram sobre o diálogo e a boa vontade por parte do Ministério da Educação é uma informação certamente importante para esta Comissão. Mas também noto que toda esta boa vontade e todo este diálogo até hoje parecem não ter, enfim, as consequências desejadas. E creio, portanto, que o problema se mantém. Compreendo as preocupações do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, até do Sr. Ministro da Educação, mas parece-me claramente, até pela resposta dada à pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago por parte do Ministério das Finanças, que do lado das finanças parece não haver uma percepção clara do que é que acontece no âmbito das instituições de ensino superior. E, portanto, essas recomendações de alteração dos modelos de gestão, no contexto atual, parece uma resposta que não faz sentido em relação à situação inquirida. E, portanto, eu devo dizer que me mantenho muito preocupada. Porque creio que eu continuo a achar, sendo obviamente deputada da Comissão de Educação, que a educação é a melhor aposta para um futuro diferente desta crise que o país tem e, portanto, nesse sentido, acho que é um setor que nós não podemos estragar o bom trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Queria também, nesta intervenção, dizer-vos que o Bloco de Esquerda está a estudar a apresentação de uma proposta de alteração à lei dos compromissos, a ser discutida agora no âmbito do orçamento retificativo. Creio que é o momento certo e o contexto certo para que possamos fazer esse debate com o Governo e, em particular, com o Sr. Ministro das Finanças. Como sabem, a lei dos compromissos será particularmente gravosa, quer para o setor da educação, das instituições de ensino superior, mas também para o setor da saúde, sendo certo que, ao nível das universidades, não temos o mesmo problema de endividamento que acontece nos hospitais e, portanto, são situações diferentes, mas eu creio que temos que trabalhar sobre a forma como asseguramos serviços públicos essenciais e de qualidade durante o próximo ano, num contexto ainda de crise mais forte no país que se está a viver. E portanto, eu queria pedir ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas se seria possível facultarem ao Bloco de Esquerda alguma proposta, algum trabalho, algum debate que tenham tido sobre os termos exatos da forma de encontrar aqui mecanismos que não tornem uma lei justificada com uma vontade de rigor naquilo que é o gasto dos dinheiros públicos, que me parece sempre importante em qualquer contexto, mas que não transforme essa lei numa irracionalidade ao nível da gestão das instituições públicas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Reitor.
Bem, eu, como não há propriamente uma questão, mas eu agradeço os comentários, agradeço muito, porque, e o conjunto do Parlamento. Agora, aquilo que me parece que é importante dizer aqui é que nós estamos totalmente empenhados em encontrar uma solução para o problema. Estamos empenhados em encontrá-la com o Estado, no sentido mais lato do termo. Agora, governar é escolher. Senhores deputados, governar é escolher. E todos nós fazemos escolhas. Eu faço escolhas como reitor, faço escolhas como presidente do grupo. Eu acho que as pessoas têm que fazer escolhas. E é que aí, para mim, a questão de fundo aqui é essa. E essas escolhas têm, como é lógico,
têm dividendos, para um lado e para o outro. O país tem efetivamente que escolher se quer continuar a ter as universidades que tem e que estão ao serviço do país, não estão só, e eu tenho muito orgulho nisso, não sou eu, são todos os meus colegas, houve um enorme, as universidades neste momento fazem parte do país, no sentido mais lato do termo, não são torres de marfim que estão fechadas ao exterior, são neste momento instituições muito preocupadas com a empregabilidade, muito preocupadas com o empreendedorismo, e são coisas que nós fazemos muito bem. E, portanto, o que eu acho que é importante salientar é que não estamos só aqui a falar de educação e de ciência, estamos a falar das terceiras e quartas funções das universidades. E se as universidades pararem, no sentido de serem paralisadas, vai demorar muito tempo, vão demorar muitos anos a voltar ao estado em que nós estamos. Portanto, eu queria pôr à vossa consideração também este aspecto. É que se a situação se for degradando ao longo do tempo, ela degrada-se num ou dois anos. Para voltarmos ao nível que temos nesta altura, vai demorar 10 ou 20 anos. E o país não tem o direito de fazer isto às universidades, e as universidades têm o direito de vir aqui dizer ao país o que está efetivamente a acontecer. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui sobretudo por isto, porque queremos fazer, queremos juntamente convosco que o país avance, e estamos a sentir pela primeira vez que, tendo continuado a funcionar bem, que estamos a ser, dentro do regime das escolhas, colocados ao mesmo nível de outras pessoas. Se houver uma manifestação para pessoas que têm dívidas em atraso, eu estarei na primeira linha dessa manifestação, com a maior das frontalidades. Eu não quero que o país seja visto, e o país está neste momento numa situação muito séria, está a ser submetido a custódia internacional, e Portugal tem muito orgulho, a maneira como Portugal está a reagir neste momento de crise, mas para isso precisa de universidades fortes. E o que vai acontecer neste momento é que, se as universidades não forem vistas, não como exceção, mas como parceiros muito válidos deste processo, nós vamos perder a nossa capacidade de intervenção a nível internacional, que é isso que eu acho que todos nós queremos evitar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Reitor. Para terminar a ronda, tem a palavra o Partido Socialista de novo, com 2 minutos. Sr. Deputado Rui Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Reitor, Sr. Presidente do Grupo, dizia há pouco que as instituições, o ensino superior, tinha que continuar a respirar. É mesmo disso que se trata. O Sr. Reitor tem toda a razão. Todos vamos interiorizando que o ensino superior pode chegar, ou já chegou, a uma situação limite. De interpretação em interpretação, a situação é a cada dia mais difícil. A situação nas instituições pode vir a degradar-se a níveis inimagináveis. Os responsáveis das instituições não têm condições para, de forma responsável, segura, direi, dentro da lei, continuar a gerir os seus recursos. Há dias o Presidente da Ordem dos Engenheiros dizia que, se fosse gestor na administração pública, se demitiria face à lei dos compromissos. Lembro que existe responsabilidade disciplinar pelo incumprimento da lei. Existe até responsabilidade judicial, como aqui foi há pouco referido. Este vazio, esta interpretação, é sujeita a várias leituras. As penalidades também são várias, inclusive penalidades na praça pública. Nenhum dos atuais reitores, conselhos de administração, etc., está livre de que um destes dias uma qualquer Inspeção Geral de Finanças, um Tribunal de Contas, quem quer que seja, chegue às instituições e diga que tudo o que está a ser feito, faça uma qualquer interpretação, é irregular, é ilegal. Depois são sancionados na praça pública, diz, não, temos aqui um relatório que diz que isto é ilegal e tal, e não sei o quê. Portanto, é uma forma de condicionar quem hoje gera as instituições, e, portanto, o Partido Socialista sai daqui duplamente preocupado, porque já temos visto situações que, de facto, nos preocupam. Mas voltando à questão fundamental, que serviços, eu queria que isso ficasse, se fosse possível, claro, que serviços têm sido ou podem vir, de facto, a ser prejudicados na área do ensino, da investigação, da ação social? É algo que muitas vezes aqui nos esquecemos, e a ação social é uma componente importantíssima de todo o sistema. A própria extensão à comunidade, como também já foi referido, podem ser colocados em causa. Estou mesmo a acabar, Sr. Presidente. Podem ser colocados em causa e queríamos que isso ficasse muito claro. Por último, voltava à primeira questão. Existem instituições com dificuldades, outras terão uma situação económica ou financeira mais saudável, mas os serviços aos portugueses, os serviços aos estudantes são iguais e muitas instituições têm mais dificuldade do que outras, fruto de constrangimentos da sua inserção na sociedade e, portanto, era preciso, de facto, reforçar a autonomia. Acabava com a primeira questão que lhe coloquei. O que é que, de facto, mudou desde junho de 2011 relativamente ao regime de autonomia das instituições de ensino superior? Muito obrigado.
Vou tentar responder muito com mais uma metáfora. Eu gosto de usar metáforas.
Agora o tempo são 2 minutos.
2 minutos. 2 minutos chega. É como se nós estivéssemos metidos dentro de um tubo de cola que vai progressivamente solidificando. Eu não sei se esta metáfora esclarece. Portanto, são todos, em particular os de grande qualidade, porque são esses que precisam de mais agilidade. Eu quero contactar um investidor estrangeiro. Portanto, tudo o que são projetos de investigação, tudo o que são projetos de transferência de tecnologia, tudo o que é ligação com a sociedade, vai ficar com muito menos flexibilidade. Portanto, isso é uma parte. Outra parte são os serviços aos estudantes. É evidente, o Sr. Deputado falou da ação social, portanto, é tão simples como um contrato anual para uma cantina que começa em março e não começa em janeiro e mandam as boas práticas que seja anual. Portanto, nós não podemos parar 31 de dezembro. Se pararmos a 31 de dezembro, estamos a aumentar o déficit, porque temos que fazer em 1 de janeiro de 2013 o contrato para os 3 meses seguintes. Portanto, não sei se eu estou a dar exemplos. São estes exemplos. Claro que eu gostava muito mais de estar aqui a falar da rede de ensino superior, porque o Sr. Deputado... E nós temos neste momento um estudo, o grupo vai apresentar este estudo, em relação à rede de ensino superior. Para mim faz todo o sentido que haja alianças entre instituições, muito mais do que fusões. Eu estou a falar agora de uma perspectiva muito frontal como presidente do grupo. Eu, para mim, regionalmente, há regiões onde, por exemplo, os politécnicos e universidades deviam estar mais articulados e por aí há realmente contenção de custos. Mas para isso precisamos ter esta parte arrumada. Sem isto estar arrumado, não podemos pensar nas outras coisas que são aquelas que nos preocupam da qualidade do ensino, da investigação. Essas são as coisas nobres, enfim, são a nossa obrigação, mas são aquelas que nós fazemos melhor. Eu acho que nisto nós somos bastante incompetentes, se me permite a sinceridade.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Entramos agora, então, na segunda e última ronda. Temos um período de 10 minutos. Eu creio que é só uma intervenção por partido. É assim? E, portanto, atribuo a cada 2 minutos. Não? O Bloco prescinde, o PCP prescinde, o CDS prescinde, o PS prescinde, o PSD quer fazer uma intervenção de 2 minutos? 2 minutos. O Sr. Deputado Manuel Meirinho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores reitores e agradecer a presença. Muito brevemente, porque penso que a questão ficou clara quanto à sua natureza e quanto à sua substância. Ficou claro também, me parece, a hierarquia dos problemas, porque, embora a lei dos compromissos tenha um efeito sistémico no passo do plenário no sistema, há com certeza uma hierarquia de efeitos. E também me parece que ficou clara a questão das consequências e até louvo que há aqui uma certa leitura transversal por parte de todas as bancadas. Eu só gostava de dar 2 notas e acabar com uma pergunta. Em primeiro lugar, revelar aqui que o PSD, o Grupo Parlamentar, está totalmente empenhado em contribuir rapidamente para encontrar uma solução, mas gostava de finalizar com uma dimensão prática, não recorrendo a tantas analogias como o Sr. Reitor. Mas se nós hoje estivéssemos aqui que tomar uma decisão, eu volto à questão, isto tem vários efeitos, há efeitos de longo prazo, há efeitos que se podem alongar para a rede, mas neste momento nós temos problemas que são nucleares. E a questão que eu gostava de colocar é se esses problemas nucleares, se nos pudessem dizer quais são os 3 problemas que nós hoje, se tivéssemos aqui capacidade de decisão, tínhamos que decidir. E em que medida é que o vosso contributo pode também ser, digamos, dado a este grupo parlamentar para que o nosso empenho possa ser mais efetivo. Portanto, é uma questão de priorização daqueles que são os pontos-chave, não é? E eu acho que esse é que é, a meu ver, a luta que tem que ser feita neste momento. Muito obrigado.
Só um momento, só um momento. A Sra. Deputada Maria de Belém usa os dois minutos do Partido Socialista. Foi-me comunicado.
Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente.
E é um gosto tê-la aqui na nossa Comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua gentileza e simpatia. E eu gostava de aproveitar esta oportunidade para cumprimentar os Srs. Reitores e o CRUP que representam, na pessoa do Sr. Presidente e dos seus membros também, e dizer que esta audição foi extraordinariamente importante, na medida em que penso que se verifica aqui uma nítida noção de todos os grupos parlamentares da importância de resolver este problema. Eu queria fazer esse apelo à boa vontade e, sobretudo, à inteligência, porque nós precisamos, como pão para a boca, das nossas universidades para nos fazer sair do modelo produtivo assente em baixos salários. E se alguma coisa nós conseguimos evoluir nos últimos anos, foi nesta nova relação do ensino superior com a qualificação dos portugueses e, sobretudo, com a relação com as empresas, partindo de uma tradicional investigação que faziam, básica, para uma investigação muito aplicada à elevação do valor que as nossas produções têm. E, sobretudo, não podemos, numa altura em que Portugal é olhado sobranceiramente por causa das dificuldades financeiras em que se encontra, de perder este ativo fantástico que as nossas universidades representam no sentido de colocar o país no nível da excelência internacional que tem que lhes ser reconhecido e que elas buscam afanosamente, apesar de não terem influência na questão dos rankings, mas que têm evoluído sistematicamente, não só nesses rankings, como na excelência das publicações que fazem e que nos distinguem já em termos internacionais. Precisamos disso como pão para a boca. E eu acho que isso não se pode deitar fora com circulares interpretativas da Direção-Geral do Orçamento. Estou convencida que os partidos da maioria saberão entender este apelo e saberão encontrar uma solução inteligente que reconheça que as universidades não são construtoras de dívida, porque nunca o fizeram, as universidades são construtoras da melhoria e da elevação do patamar da nossa massa cinzenta que tem que ser posta ao serviço da ultrapassagem desta situação delicada em que nos encontramos e serão capazes de o fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. O Sr. Reitor dispõe agora até 10 minutos para responder. Se precisar desse tempo, admito que não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém. E também tenho muito gosto em que esteja aqui a participar nesta sessão. Respondendo concretamente às questões que o Sr. Deputado colocou, eu disse aos meus colegas, eu vou avançar duas e vou deixar uma para eles, pode ser que haja outras. Primeiro, no despacho 3.364/2012, o Sr. Ministro das Finanças, de 7 de março de 2012, nós gostaríamos que fosse clarificado o número 3, que diz o seguinte: os saldos das receitas consignadas podem ser utilizados nos termos dos números anteriores do presente despacho na assunção de compromissos das despesas a que estejam afetas. Ou seja, há aqui sempre aquela pequenina subtileza do jurista que revela, do meu ponto de vista, a mais completa desconfiança na maneira como as instituições que têm gerido bem os seus saldos os podem gerir. Portanto, primeira resposta concreta: este despacho dos instituições ajuda, mas não resolve. Porquê? Porque tem aqui a colazinha a começar a solidificar. Mais um bocadinho da minha metáfora, não é? Portanto, nós damos o primeiro passo, mas depois a seguir, o passo seguinte já está perfeitamente unido. Porque é evidente que, como disse o Sr. Reitor, o Estado do Minho, quando nós temos os saldos, estão consignados, mas uma das nossas virtualidades tem sido usar saldos não consignados para acolher este tipo de situações. Portanto, este é um encravo muito concreto. Nós gostaríamos muito que os senhores deputados da Bíblia pudessem considerar, e agradeço muito a vossa disponibilidade e boa vontade em relação, este é o ponto 1. Em relação à lei dos compromissos, portanto estou-me a referir agora à lei 8 de 2012, o artigo 6º fala concretamente nos compromissos plurianuais e diz claramente que tem que ser uma decisão conjunta dos membros do Governo responsáveis pela eficiência de tutela para tudo o que seja compromissos plurianuais. O que nós pretendemos é que as universidades que não têm pagamento sem atraso, eu acentuo muito claramente isso, possam ser objeto de um despacho clarificador que permita, por exemplo, ao Sr. Ministro da Educação e da Ciência, em parceria com o Sr. Ministro da Tutela, poder, de uma certa forma,
possibilitar às universidades fazer estes contratos plurianuais. Portanto, são estas as duas questões concretas em relação às quais gostaria que ficassem à vossa consideração. Depois talvez que os meus colegas tenham mais uma ou duas muito concretas também.
Eu só queria complementar o que o Sr. Presidente do Grupo disse na questão dos saldos, que é uma questão essencial. Portanto, certamente que o que está em causa é a utilização dos saldos para fazer despesa, portanto, e para contribuir para o eventual déficit, o aumento do déficit das contas públicas, e é isso que tem que ser garantido, que não é feito. Isso normalmente era garantido nos anos anteriores, pelas universidades estarem obrigadas a cumprirem a regra de equilíbrio orçamental e terem o mesmo saldo no final do ano que tinham no princípio, mas permitindo que os saldos fossem utilizados como ferramenta de tesouraria para a gestão normal das universidades. E, portanto, se isso fosse mantido, pensamos que estão acauteladas aquilo que é o objetivo nacional de não aumentar a despesa pública por um expediente que era ir usar os saldos que existiam nas universidades, mas permitia-nos o funcionamento normal durante o ano. Com certeza que as universidades têm que fazer a sua gestão para usar aquilo como tesouraria e chegar ao fim do ano, voltar a repor os saldos e fazer o reset da questão e poder resolver o assunto. Portanto, essa situação é absolutamente crítica, portanto, e corre o risco de paralisar, porque eu volto a dizer, nós não temos capacidade de influenciar o modo como a Comissão Europeia ou como os programas Interreg ou como os programas FP7 financiam as universidades. As regras são aquelas regras e, portanto, nós temos que, de facto, financiar primeiro, fazer despesa e depois receber e ser ressarcidos disso. E, portanto, este é o modo de funcionamento e nós não temos qualquer capacidade de alterar isso.
Não sei se o João... Não. Pronto, só obrigado.
Já agora, se o Sr. Presidente permite, e já agora que seja possível pagar aos estudantes de mérito uma verba global, porque realmente é, eu diria que é desprestigiante para todos nós. Nós andamos, eu tenho cartas de estudantes de mérito, não estou a falar dos estudantes carenciados que nos preocupam muito e que com certeza estamos disponíveis para debater esse assunto noutras circunstâncias. Estou a falar dos estudantes de mérito, dos melhores estudantes dos Estados portugueses, a quem foi prometido que receberiam um prémio e que a Direção-Geral do Orçamento só autoriza que seja liberto por duodécimo o valor do prémio. É, infelizmente, um sinal muito mau do poder da Direção-Geral do Orçamento.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Muito obrigado, Srs. Reitores, que acompanharam o Presidente do Grupo. Creio que a audição foi bastante interessante. Estou certo que os deputados procurarão fazer o que estiver ao seu alcance, e não só os da oposição, mas sobretudo os da maioria, que terão alguma capacidade de influência, enfim, no contexto difícil em que o país está. Acho que o Sr. Reitor informou-me que uma decisão que estava para amanhã para o Conselho de Ministros talvez fosse adiada para a próxima semana e se dará algum tempo de conversa que talvez seja útil. Muito obrigado e a todos também como cumpriram os tempos e nos permite governar esta manhã em que teremos ainda que ouvir o que CISPE sobre a mesma questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Hoje é cadeira de barbeiro.